Cachoeira Paulista, onde nós temos a nossa matriz, vamos chamar assim, e da onde nós estamos fazendo o programa nessa temporada de coronavírus, que faz com que nós tenhamos mudado o horário, né? Vocês sabem que o horário do Mais Saúde é do meio-dia a uma, ao vivo, todos os dias, menos quinta-feira. Continua ao vivo nos mesmos dias, porém, o horário foi para esse horário da 1h30 até as 14h, e estamos aí para trazer profissionais bem bacanas para nos orientar e para também falar com o meu público, lógico, né, para saber o que fazer em algumas circunstâncias do nosso dia a dia. E hoje a minha convidada, está lá no Ceará, gente, é a doutora Daniele Lodetti. Ela tem um sobrenome a mais que eu amei saber, que é de Jesus. E ela, gente, é uma colega nutricionista, mas é uma colega também de rádio, viu, gente? Ela faz programa todas as terças-feiras, depois ela vai deixar todas as dicas pra gente. E a sugestão para o programa de hoje é falar de enxaqueca. A doutora Daniela, que carinhosamente eu vou chamar de Dani, né, Dani?
Exatamente, Gisela. Você pode me chamar de Dani, pode ter essa liberdade. Eu acho que é bom, viu?
Tá bom, querida. Daniela, se apresenta para o meu público, porque o seu currículo é assim imenso. Então eu falei, vou deixar ela se apresentar, que aí fica até mais simpático. Me conta. Conta o que, que foi sua trajetória, sua trajetória científica.
Pois então, bom, eu quero começar dando boa tarde a todos, agradecer pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Também quero dar um oi para o pessoal que está me vendo na live, que eu estou no meu Instagram também, o pessoal aqui do Ceará, algumas pessoas me acompanhando. E enfim, eu sou nutricionista desde o ano 2000, ou seja, já são 20 anos aí de estrada. E eu tenho, enfim, fiz algumas pós-graduações, tenho... Eu me mantenho sempre estudando muito, né? E nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado a estudar o efeito da alimentação e da suplementação no sistema nervoso central. Então aí a gente tem tratamento de enxaqueca, fibromialgia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. É uma paixão minha, depois de ter feito um curso de especialização em bioquímica, né, com o Henry Okigami, nosso amigo querido, fiz um curso de especialização em nutrição automolecular, nutrigenômica. Então, quando eu me aprofundei em bioquímica e metabolismo, eu passei a ter uma certa paixão sobre os equilíbrios do sistema nervoso central. E o que eu posso dizer é que a alimentação tem um papel absurdamente importante. Se você tem enxaqueca, fibromialgia, depressão, ansiedade, se você não se alimenta de forma correta, infelizmente é muito difícil deixar você bem. Por mais que use medicamentos, a alimentação ela tem que estar totalmente encaixada e muitas vezes alguns suplementos, né, Gisela? Você sabe disso muito bem, tanto quanto eu.
Pois é, inclusive eu tive o meu primeiro contato com a doutora Daniele quando ela veio dar uma aula na nossa pós-graduação. E ela veio dar uma aula espetacular sobre neuronutrição. E, nossa, eu fiquei encantada, porque a gente já sabe o quanto nutriente é determinante, né, Dani? Mas olhando assim, com todo o embasamento químico, bioquímico, que você citou o Henry, que é um fofo querido, que em breve estará conosco também, e você vê o tanto de artigo científico corroborando para mostrar que é isso. Então, a nutrição, que é aquilo que a gente tem obrigação de estar fazendo pelo menos 3 vezes ao dia, pode ser a solução, não é?
Exatamente. Muitas vezes, a nutrição muito bem planejada, ela até permite que o paciente fique sem medicamentos, ou então fique bem com uma dose muito baixa de medicamento, né? Exato. É porque o cérebro, Gisela, os neurônios, enfim, as células que compõem o cérebro e outras células além dos neurônios, elas precisam de nutrientes para funcionar bem. E outra, tem certas substâncias da nossa alimentação que a gente consome assim abundantemente, infelizmente, para o nosso perfil alimentar, que agride os neurônios. Então, muitas vezes a gente desenvolve doenças porque a nossa alimentação é ruim. Ela pode ser a causa do problema, muitas vezes, ou contribuir muito para a causa. Claro que aí vem a predisposição genética, mas ela também contribui muito para o tratamento e a manutenção adequada.
Então, Dani, vamos começar colocando assim, as coisas mais assim, em prática para a nossa população? Principalmente, você sabe que hoje, com todo mundo em casa, nós estamos tendo... Eu fiz uma entrevista maravilhosa com o professor Cirilo e ele comentou o quanto as ferritinas foram para o espaço em função de bebida alcoólica que está todo mundo bebendo, né? E assim, nós... Então, nós vamos cada hora vendo, né, essa falta de convívio social mais amplo, o quanto tem sido prejudicial em todas as áreas. Mas na alimentação também, o que, que nós estamos vendo? As pessoas mais abrindo pacote do que descascando. E se você for citar alimentos que são nocivos para o cérebro, vamos elencar... Vamos dizer assim, ó, o pior, na minha opinião, são esses ou é esse, 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 esse? Vamos dar uma listada neles?
Bom, para o cérebro, de forma geral, Gisela, não só para enxaqueca, mas vamos pensar que mesmo quem não tem enxaqueca precisa cuidar do cérebro, para o cérebro não adoecer e ter uma boa memória, bom humor, dormir bem, ter energia, ter disposição, isso tudo, né? Mas assim, ó, para mim... uma das coisas mais devastadoras para o cérebro, excesso de açúcar e excesso de sal, tá? Porque o sal, o sódio em si, ele pode, em quem tem enxaqueca, quem tem fibromialgia, por exemplo, a entrada excessiva de sódio dentro dos neurônios, e aí a gente come sódio em forma de muitos conservantes, muitos aditivos químicos que estão lá escondidos, a gente não se toca de que está nos alimentos industrializados, mas a entrada excessiva de sódio nos neurônios é como, Gisela, se acordasse os neurônios responsáveis pela transmissão da dor na enxaqueca e também na fibromialgia. Então, existe uma região, um grupo de neurônios, alguns nervos do sistema nervoso central que são responsáveis pela enxaqueca. Então, quando esses neurôniozinhos que formam esse nervo, né, essas células de uma região específica do cérebro, elas acordam, elas vão provocar a dor. E o açúcar pode acordar esses neurônios e o sódio também. Tanto que tem gente que tem enxaqueca e depois... Ixi,
Dani, travou. Bem na hora do bem bom. Deixa eu ver aqui. Gente, olha que interessante. Deu uma perdida na conexão. Olha, mas muito interessante, quantas vezes nós falamos da importância de não estar consumindo excesso de açúcar, né? Mas o excesso de sal também. Eu estava assistindo o programa Mais Saúde na TV agora e no final eles passaram uma propaganda do... Agora ela voltou, acho que agora ela voltou. E estavam passando... eu só estou aqui fechando um assunto. E aí estava passando a propaganda do livro sobre hipertensão e lá se coloca assim, com muita clareza o quanto sal, né, Dani, é pró-inflamatório.
O sal é pró-inflamatório, o açúcar é pró-inflamatório. E a gente, até um tempo atrás, pensava, sódio aumenta a pressão, aumenta a retenção de líquido, mas eu acho que não tem um sistema do corpo que não sofra com excesso de sódio, e o cérebro é um deles. Uma estratégia fundamental para quem tem enxaqueca e fibromialgia, Gisela, é reduzir o consumo de sódio, de sal, açúcar também, óbvio. E também tem outra substância que é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele também pode ter uma influência na enxaqueca e na fibromialgia. Então, a gente precisa evitar alimentos que tenham glutamato, que é um realçador de sabor. Quando você olha lá no rótulo, glutamato, aí só o que as pessoas querem comer. Açúcar, sal, glutamato. Não tem enxaqueca que sobreviva, né?
Pois é, e lembrando que ultimamente o pessoal nem coloca o nome completo do glutamato monossódico, eles põem uma letrinha, MSM, né? Então, a gente tem que ficar muito de olho em tudo. Agora, você sabe uma coisa que é muito legal que que o Alexandre, nosso querido, um beijo, se ele tinha, porque eu mandei para o grupo, viu? Eu falei, olha quem vai estar comigo agora no Mais Saúde, botei lá no grupo. E o Alexandre deu uma aula muito legal sobre renal, e ele falou que o sal, ele não tem um metabolismo próprio no nosso organismo, ele não tem rota metabólica, porque antigamente a gente não tinha, com a evolução, nós não tínhamos sódio, nós tínhamos, era só potássio, né? E foi muito interessante, porque é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E sal é uma coisa, assim, dentro da modernidade, se você olhar a história da evolução do homem, é uma coisa muito recente. Mas bárbara essa dica. E agora, antes que o programa acabe, que está muito curto, o que você diria para nós que seria, assim, o tudo de bom para o nosso cérebro? Porque a coisa que mais o povo se queixa, Dani, é falta de memória também, não?
Aham, com certeza. Para o nosso cérebro, Gisela, ômega 3, suplementação com ômega 3, eu acho que é fundamental, porque a nossa alimentação tem pouco ômega 3. Eu acho muito importante colina. A colina é uma substância que também fica no neurônio, ela faz parte do neurônio e também está associada à formação de acetilcolina, que é importante para a memória. A colina que está presente na membrana do neurônio, na célula, ela ajuda o neurônio a se comunicar com o outro, então ajuda na informação, na conexão e na memória. Tá? Vitaminas do complexo B, sem ácido fólico, sem vitamina B12, sem vitamina B6, o cérebro não aguenta. Então, muito comum a gente fazer exame de sangue, tem lá B12, 220, é baixa. Como é que o cérebro vai ficar bem se não tem B12? Ele não produz as substâncias do bem-estar, do humor, da memória, do sono, ele não consegue trabalhar. Então, são nutrientes. Outra coisa que é muito importante para o cérebro, magnésio. Gisela, como as pessoas têm deficiência de magnésio? Eu li um estudo que 40% da população do mundo tem deficiência de magnésio. O cérebro precisa de magnésio. Inclusive, magnésio é uma das substâncias que muitas vezes nós suplementamos em enxaqueca e em fibromialgia, porque está associada à redução da dor. É como se o magnésio ele deixasse o neurôniozinho que transmite a dor quieto, ele fica de meu filho, se acalme aí, não vai deixar ninguém doer. Então, existem vitaminas, que tem substâncias, Gisela, que acordam os neurôniozinhos da dor e tem substâncias que botam ele para descansar. Exato. O jejum também, para quem tem enxaqueca, pode ser muito ruim. Aí, às vezes, essas dietas da moda, ok, tudo bem, você fez lá um protocolo de jejum, mas se o paciente tem enxaqueca, pode ser uma estratégia muito arriscada. Assim como quando o nível de glicose sobe, essa glicose baixa, glicose alta, para enxaqueca é muito ruim. Para o cérebro, de forma geral, o açúcar é ruim. Para algumas, o jejum, enfim, para a saúde do cérebro, já é outra coisa, mas para enxaqueca, ele não tende a ser muito bom de jeito nenhum, Gisela. É bom a gente ter cuidado. Quem tem enxaqueca e quer fazer dieta do jejum, eu diria que não são coisas que combinam muito bem.
Perfeito. Escuta, falando em colina, a gente tem colina no ovo. Então, comer ovos é algo que faz bem ao cérebro.
Exatamente. Com certeza. A gema do ovo, que até um tempo atrás era o problema, né? Eu digo que a riqueza do ovo é a gema. Lá tem colina, né? Lá tem colina. E óbvio que ninguém vai ficar com colesterol alto porque comeu ovo todo dia. Isso é coisa do passado, não é?
Exatamente. E olha uma coisa interessante que você falou. Vitaminas do complexo B. B12. Agora, me diz uma coisa. Um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, um paciente que toma omeprazol, os prazóis da vida, por sei lá quantos anos. Como é que fica essa B12?
Olha, Gisela, ruim. É um problema que a gente vive constantemente no consultório. Porque, olha só, para absorver a B12, o meu estômago tem que estar perfeito. Quem toma o omeprazol da vida diminui a acidez do estômago. E essa acidez é muito importante para absorver não só a vitamina B12, mas como zinco, como ferro, como cálcio, como outros nutrientes. E aí ele vai lá na farmácia e compra o polivitamínico da farmácia, um que eu não sei qual é o formato do cálcio, o formato do zinco, o formato da B12, que o corpo nem consegue absorver. Então, assim, para mim, suplementar a vitamina, existe o formato que é bom para quem fez bariátrica, para quem é obeso, para quem não tem nada, para quem toma omeprazol da vida.
Perfeito.
Então, né, o estômago, e quem fez cirurgia bariátrica, por ter uma redução, muitas vezes o tipo de cirurgia onde reduz o volume do estômago, o estômago não tem como produzir ácido, porque ele foi diminuído, às vezes fica 10% do volume estomacal. Isso. E essa falta de ácido no estômago, seja pela cirurgia bariátrica ou seja por conta do medicamento para gastrite, faz a absorção de vitamina B12 cair. E aí, nessas situações, Gisela, eu gosto de suplementar a vitamina B12 sublingual. É um formato que, né, facilita a absorção, então é individual.
Exatamente. E me lembrei muito de falar sobre esse assunto dos prazóis da vida, porque no meu consultório eu coloco uma ficha que o paciente tem que preencher, o que ele está tomando, e ou o que ele tomou por muitos anos seguidos. E olha, é impressionante, quando vem os prazóis da vida, tá assim, indicado pelo gastro, há quanto tempo você toma? 20 anos. Primeiro, como assim? Ah, eu fui lá, melhorou, eu continuei tomando. Então, olha o perigo da automedicação, né?
E eu costumo acompanhar pacientes que têm gastrite e refluxo. Gisela, eu digo para você, a necessidade de utilizar esses medicamentos é mínima. A gente consegue ter resultados excelentes no paciente com refluxo, sem medicamentos, são mudanças de estilo de vida. Tem chá, tem muita coisa, combinação correta de alimentos, né? Então, se sentiu bem, ele leva adiante. E essa ansiedade, agora a gente tá, o refluxo tá bombando em todo mundo.
Exato, agora nem se fale. Puxa vida, ô Dani, a gente podia fazer umas pautas, porque olha, eu achei que foi tão produtiva a nossa entrevista, porque olha só, você deixou assim pérolas para todos nós. Então, o açúcar e o sal, muitas vezes o sal foi uma novidade para muita gente. Como o sal na minha enxaqueca? Ah, na minha dor, na fibromialgia? Pois é, gente. Então, três veneninhos, né, que a doutora Daniele colocou, é excesso de açúcar, excesso de sal e excesso de produto industrializado, que tem aquele famoso glutamato monossódico. Eu tenho vontade de jogar uma bomba na fábrica. O que, que é bom? Ômega 3. Agora, no ômega 3, tanto faz o EPA ou o DHA, ou você tem mais predileção por um deles por conta do cérebro?
Eu gosto, Gisela, de um que tem para enxaqueca, eu gosto um que tem mais EPA do que DHA, sabe?
Tá.
Geralmente, assim, essas cápsulas que tem 400 de EPA, 200 de DHA, para mim já tá bom. E aí eu uso 1.200 miligramas de ômega 3 por dia, né? Que você soma 600 cápsulas, 600 da outra. Já é uma dose que é associada a uma mudança de alimentação, de outras coisas, para mim já é o suficiente. Inclusive, uma meta-análise, um estudo publicado ano passado em depressão, mostrou que essa dose para depressão também tem resultados eficientes.
Ai, Dani, depois você me passa esse estudo?
Sim, sim. E tem que ter uma coisa acessível, né, Gisela? Porque às vezes é 8, 10 comprimidos por dia, vai gastar uma fortuna, tem enxaqueca do boleto que chega no final do mês, né?
Exatamente. E você veja, um EPA e um DHA dessa concentração, basta uma cápsula no almoço e uma cápsula no jantar, tá perfeito, né?
É acessível.
Exato. Deixa eu ver aqui com o nosso super missionário da comunidade Canção Nova, que está nos ajudando hoje. Quanto tempo nós ainda temos de programa, meu querido? Que eu estou aqui, eu estou com você aqui no meu chat, mas eu acho que eu não estou com... Ah, não, estou sim. Ah, ele está escrevendo. Vamos ver quanto tempo ainda a gente tem para não pegar... Ai, que beleza, temos um tempão. Escolha 9 minutos.
Uma
hora e meia
tá ótimo.
Você que é de rádio também, às vezes a pessoa... Ah, só 4 minutos. Gente, 4 minutos é muito tempo. Nós temos 9. O que, que você acha importante ainda de ser dito, minha querida?
Bom, para enxaqueca, Gisela, outra coisa que tem que tomar cuidado são alimentos com cafeína. Então, café, chá preto, chá verde, esse chá, ok, são super saudáveis, mas a cafeína, em algumas pessoas, também é gatilho para enxaqueca. Então, se você tem enxaqueca, bebe café, bebe alimentos com cafeína, bebidas com cafeína, observe retirar. Isso ajuda, porque muitas vezes ajuda, né? Porque a cafeína é aquela coisa igual o açúcar. O açúcar é onde que acorda o neurôniozinho. A cafeína, ela também pode acordar o neurônio responsável pela dor. Para quem não tem enxaqueca, ok. Mas para quem tem, pode ser um estimulante que não combina muito bem. Mas tem algumas pessoas, Gisela, que não tem enxaqueca com o café. Porque o mecanismo de enxaqueca é particular. Tem gente que tem enxaqueca porque tem alergia a algum alimento, a intolerância. Isso. Tanto que no consultório, Daniel, quando eu como berinjela e chuchu, eu tenho enxaqueca. Eu digo, então você não vai comer berinjela e chuchu, porque são seus alimentos gatilhos. Às vezes são alimentos que o seu corpo não aceita, produz anticorpos, aqueles alimentos que não são bem tolerados. Então, cada paciente tem um. Por isso que assim, vamos ler lá na internet que alimentos podem dar enxaqueca. Eu digo que cada pessoa tem o seu. Para você pode ter batata. Ontem eu atendi uma paciente com enxaqueca, que ela tem enxaqueca com abobrinha e com castanha.
Jesus, ai meu Deus. Realmente, é uma coisa que a castanha eu até entendo, mas a abobrinha falou, nossa, mas tem alimento gatilho para cada um. E Dani, me diz uma coisa, falando da cafeína, são os chás escuros, etc e tal, mas por exemplo, o cacau tem um tipo de cafeína, você também incluiria como sendo gatilho o cacau?
Ele ainda, o último estudo que tentou analisar se o cacau é gatilho, assim, Gisela, não chegou a uma conclusão muito tranquila, muito, não é. Porque hoje nós sabemos que existem alimentos que têm uma substância chamada aminas biogênicas. Uhum. O que que é isso? Bactérias vão em cima do alimento e pegam o alimento e transformam, produzem substâncias. Nós chamamos essas substâncias de aminas. Uhum. E essas aminas, elas podem ser gatilho. Então, é alimento fermentado. Aí vai, carne, aqui chama carne. Ai, meu Deus. Aí no sul chama charque, que aqui chama sol, né? Iogurte, queijo, vinho, cerveja, leite fermentado. Tem aminas. E algumas pessoas reagem e têm enxaqueca com essas aminas. E o cacau tem algumas aminas, então para algumas pessoas ele pode ser gatilho, para outras não. Então não podemos aplicar isso para a população. O que eu posso aplicar para todo mundo é o açúcar, o sal, o jejum, o glutamato, né? Mas os fermentados são coisas bem particulares.
Excelente, excelente. E a família citros, você costuma também, quando você está com um paciente, você costuma retirar um tempo, recolocar? Como que você lida com a família citros? Gente, família citros é laranja, limão, mexerica, polcã, lima, lima da Pérsia. É tudo aquilo que você corta no meio e olha, tá cheio de gominho. Não é nada ácido ou fonte de vitamina C, né, Dani?
Às vezes é bem docinho, aliás. Existe uma relação, mas eu não levo isso, não aplico isso para todo mundo. Eu analiso o histórico do paciente. Como que você se sente quando come esses alimentos? Não sinto nada. Eu deixo alguns. Eu não tiro completamente dela, mas eu deixo alguns ao longo da semana para o paciente tentar observar a relação. Porque às vezes não tem absolutamente nada a ver. E às vezes tem. Então é uma análise individual. Uhum. Ele não entra naquele geralzão.
Sei, mas é muito engraçado, porque quando vem paciente com enxaqueca, e eu sempre tenho uma pergunta assim, o que você não consegue passar sem? Aí tá lá, limão, laranja, mexerica, quer dizer, é bem aquilo. Menina, você sabe que o nosso missionário se equivocou, na hora dos 9 eram só 5, então agora só tem 1 minuto. Mas Dani, nós vamos fazer outros programas, tá? Porque você, nossa, muito conhecimento. Se despede, dá seus contatos, vê o que você quer e eu te agradeço desde já toda a sua disponibilidade de hoje, viu?
Imagina, eu que agradeço, Gisela, quero deixar. quem quiser me seguir no Instagram para acompanhar minhas outras lives, né? O meu programa de rádio, que também é pelo Instagram, arroba Dani com Y Lodete, L-O-D-E-T-T-I, Dani Lodete, o site revivanutrição.com.br. E enfim, nesse momento de pandemia, ainda hoje a gente pode fazer atendimento online, então se alguém precisar de ajuda, também estou à disposição. E eu espero que eu tenha trazido informações que ajudem a todos. São informações rápidas, mas já dá para filtrar uma coisa para a prática da vida, com certeza.
Mas não tenha dúvida. Querida, te agradeço novamente. Vamos pensar numa outra pauta em breve, tá bom? Querida, fica com Deus. Um beijo enorme para você e para sua família. E eu quero já me despedir. Obrigada pela ajuda também aí do pessoal da cabine, e nós voltamos no próximo Mais Saúde, que vai ser segunda-feira, e amanhã, sábado, 12h30, tem o Dr. Valque ao vivo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.
Acabamos de apresentar Mais Saúde.